última edição.
Um programa de Luís Caetano.
O meu pai deixou-nos duas vezes. A primeira para desfazer o casamento e a segunda para pôr termo à vida. Nesse ano de 1989, a minha mãe voou para Hong Kong e sepultou num cemitério perto da fronteira chinesa. A seguir, perturbada, apressou-se a regressar a casa em Vancouver, onde eu, com 10 anos na altura, tinha ficado sozinha. Eis aquilo de que me recordo. O meu pai tem um rosto atraente, intemporal. É um homem gentil, mas melancólico. Usa óculos sem aros e as lentes dão a impressão de ser uma cortina finíssima a pairar mesmo à sua frente. Tem apenas 39 anos e os seus olhos, castanhos escuros, são circunspectos e inseguros. O meu pai chamava-se Yang Kai e nasceu numa pequena aldeia próxima de Changsha. Mais tarde, quando soube que tinha sido um pianista famoso na China, pensei na maneira como os seus dedos matraqueavam na mesa da cozinha, como tamborilavam nos tampos dos armários e ao longo dos braços macios da minha mãe até chegarem aos dedos, o que a punha louca e me provocava acessos de regozijo. Foi ele que me deu o meu nome chinês, Yang Liling, e outro inglês, Mary Yang. Quando morreu, eu ainda era criança, e as poucas recordações que possuía, embora ínfimas e imprecisas, eram tudo o que me restava dele. Nunca as deixei desvanecerem-se. E assim tem início o romance Não Digam Que Não Temos Nada, de Madeline Tian, que a Relógio d'Água acaba de publicar, livro com aplauso do público e da crítica, um pouco por todo lado. Aqui escutamos já um pouco sobre aquilo que nos vai conduzir ao longo destas mais de 400 páginas do romance de Madeline Tian e que nos vai levar também a um outro nome, He Lu Ting. A principal sala de concertos no Conservatório de Música de Xangai tem este nome, He Lu Ting. Ele foi um compositor chinês que também dirigiu este conservatório entre 1949 e 1968, ano em que, por causa daquilo que escrevia, ele elogiava Claude Debussy, passou a ser perseguido e foi humilhado e foi torturado. Na história, há esse dado de uma emissão em direto na televisão em 1966 em que He Lu Ting gritou que os governantes deviam ter vergonha por mentir. Este acontecimento está no cerne do romance Não Digam Que Não Temos Nada. Este homem, este compositor, após a Revolução Cultural, pôde regressar ao seu posto. Morreu em 1999 e, como disse, a principal sala de concertos tem hoje o seu nome. Ora, desde os Cisnes Selvagens de Yung Sheng, que veio a este programa, que um romance sobre a China maoísta, numa narrativa de várias gerações, não provocava tanto interesse e aplauso. Madeline Tian nasceu em 1974, não viveu pessoalmente o regime de um homem que governou um quarto da população mundial e que foi responsável, em tempos de paz, por 70 milhões de mortes. Essa grande tragédia do século XX, aqui no romance agora publicado pela Relógio d'Água, que nos faz pensar numa variante de uma pergunta histórica também. Carlos Vasconcelos, editor da Relógio d'Água, bem-vindo, regresso à Antena 2. Que arte foi possível, em tempos do mal, da despersonalização do homem, que foi a Revolução Cultural Chinesa? É uma interrogação que nos fica lendo este romance.
Sem dúvida. Como sabemos, foram tempos muito conturbados, em que houve muita opressão, não apenas em termos artísticos, mas é aí que se foca a autora. E, segundo o erro, penso que em termos musicais, aliás, termos pelos quais a autora se rege quase todo o livro, ou seja, o livro é como uma espécie de uma sinfonia.
Há uma partitura aqui.
Exatamente, é uma partitura e, de facto, as referências musicais, literárias, são muito ricas ao longo do livro. Não há duas ou três páginas sem ouvir um grande nome da literatura, um grande nome da música.
Estamos em fundo com as variações Goldberg de Johann Sebastian Bach, interpretadas por um inconformista também, Glenn Gould, que escutamos também no livro.
Sim, exatamente, ou seja, há uma narradora de nome Liling e ela narra a história de três personagens, de três pessoas ligadas à música, todos tocavam um instrumento muitíssimo bem e eles são muito unidos e vivem para a música, vivem completamente para a música. E quando chega, de facto, a Revolução Cultural Chinesa, eles são proibidos de tocar, os seus instrumentos são partidos, eles são perseguidos pelos gostos musicais que têm e pelo... Ou seja, é de facto uma altura de opressão. Ela não se limita a descrever isto, ou seja, ela queria mesmo... Eu, quando li este livro, tive a ideia de... A palavra que me vinha à cabeça era epopeia, porque... De facto, e a semelhança, isso parecia-me uma espécie de um romance russo.
Sobreviver a isso, muitos foram de encontro à morte, propositadamente. Sobreviver a isto é uma epopeia.
Sim, é uma epopeia, e depois de facto houve muitos suicídios, mas de facto, e houve pessoas que sobreviveram, muitas foram sujeitas a trabalhos forçados em fábricas, a condições, muitas, milhões morreram à fome. Mas depois, de facto, no final do livro, nota-se esses ecos da Revolução Cultural, porque, de facto, Mao Tse-Tung morre e volta um pouco à normalidade. Antes dessa normalidade, apenas, salvo erro, oito composições, oito sinfonias eram permitidas de serem tocadas. E, portanto, como é óbvio para eles, isto era a opção máxima para um músico que se pode ter de ouvir apenas oito músicas.
É um músico preso.
Sim,
preso.
É um músico preso. Eu penso que este livro também se tornou muito importante devido realmente à dimensão que ele lhe deu, não apenas das 400 páginas, mas eu vi isto muito como uma semelhança aos romances russos. Ou seja, é um livro exigente, que tem bastantes personagens. Ou seja, eu até aconselho um bocado a fazer uma espécie de uma árvore genealógica, porque é muito interessante, mas os personagens são bastantes. A ação avança e recua, ou seja, o tempo não é linear. E depois ela acaba por falar sobre três gerações que se espalham dois continentes e o romance apanha quatro momentos históricos na China. Na China não apenas, mas tem uma parte do Canadá, onde a narradora está, fala sobre a Revolução Cultural Chinesa, fala também no presente, no final do livro, um presente mesmo onde a autora escreveu, e a parte, ou seja, também a penúltima do livro fala sobre a revolução na Praça Tiananmen, na Revolução Estudantil.
Em 1989.
Exatamente, 89 será apenas a parte final do livro, mas também tem muita importância. Outra nota que eu acho também muito relevante é o detalhe que ela coloca, embora, como disse, realmente não vive lá, mas o detalhe que ela coloca e que apenas conseguiu fazer porque ela assinou o que ela trata no livro como o livro dos registros, que era um livro que é baseado num livro real onde realmente se escreve e reescreve e copia a história da China. E o detalhe que ela dá, eu acho que é muito relevante, porque durante mais de 60 anos realmente a história da China foi muito manipulada ou suprimida. E esse livro dos registros, que é basicamente uma espécie de um canon de que os personagens se baseiam para ir sabendo o que realmente aconteceu. E pronto, eu acho que é muito interessante também ela ter mais essa componente no livro, que basicamente é o cordel e o fio condutor do enredo do livro.
Escrever sobre a história chinesa foi sempre perigoso, em particular para os chineses, e tentar intervir nessa história mais perigoso foi, como nos relembramos aqui, e somos de uma geração que assistiu aos acontecimentos na Praça Tiananmen, em direto. Tinha a CNN surgido não há muito tempo, se bem me recordo, e todos nos lembramos dessas imagens e dessa tentativa de exigir a democracia. Atravessa também muito deste romance de Madeleine Thier, que foi finalista do Man Booker Prize. Nos dá uma história de resistência em diferentes momentos, ainda antes do início da Revolução Cultural e desse revisionismo fanático de tudo. Essa questão das oito sinfonias é brutal.
Entre muitas outras coisas, sim.
Entre muito mais.
Inclusive, mesmo hoje em dia, ou seja, o livro dela irá ser publicado na China, mas a autora teve de fazer concessões enormes. Inclusive, um terço do livro ser censurado.
O que é surpreendente, então, que haja interesse mútuo.
Sim, ou seja, ela não deixa de ser importante ver que ela quer, ela faz questão que o livro seja publicado lá, apesar de realmente ter de fazer bastantes concessões. Censura, um terço do livro penso que vai ser rasurado, portanto.
Esperemos que o caminho que tem vindo a ser feito se aprofunde ainda mais sobre a democracia neste país, onde há uma história. Muitas histórias para conhecer, algumas pela ficção nos chegam neste romance de Madeleine Thier, uma escritora que está agora a afirmar-se com esta obra Não Digam Que Não Temos Nada, livro que nos foi apresentado pelo editor da Relógio d'Água, Carlos Vasconcelos.
Última edição.